Oferecimento Cif Limpeza Milagrosa. Remove 100% da sujeira difícil, sem esforço.
Fala, torcedor alvinegro! Está começando o episódio 134 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Segue a sina fora de casa, o Botafogo não consegue vencer. Olhando a tabela, olhando como está o campeonato, nem foi um resultado tão ruim assim, empatar com o Guarani por 1-1. O Guarani foi um dos times que mais ofereceram resistência ao Botafogo até agora, fechando, né, a primeira metade da Série B, encerramento do primeiro turno. Mas teve um momento ali do primeiro tempo que dava para ganhar o jogo, o segundo tempo já foi bem pior. Vamos discutir esse jogo e vamos fazer um balanço do primeiro turno do Botafogo na Série B. Para isso, estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do clube no GE e o representante alvinegro no projeto A Voz da Torcida. Começando com o repórter, como é que você está, Davi Barros? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano, Pedro, Depp. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Luciano, primeira vez que eu falo com ele, acho que em 5 meses que durou essa Olimpíada. Mas, pois é, e o Botafogo está nessa draga aí fora de casa, né? É, tem a melhor campanha como mandante, mas como visitante só fica na frente, fica quase na zona de rebaixamento como visitante. Então, é uma coisa que o Botafogo tem que encontrar um jeito de resolver isso, porque não dá para continuar assim no segundo turno.
É, para subir vai ter que começar a ganhar mais fora de casa, só tem uma vitória até agora, em cima do Confiança, que para mim é o pior time da Série B, com alguma folga. Representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, estava lá em Campinas, como está em todos os jogos, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
Fala aí, Luciano, Davi, torcida alvinegra, prazer estar aqui com vocês novamente. É o que você disse, né? Assim, se esse jogo contra o Guarani fosse na quarta rodada do campeonato, 1-1 lá em Campinas, uhum, né? A gente não falaria que o resultado foi ruim. O problema foi essa campanha do Botafogo, que eu até disse ontem, uma campanha ridícula fora de casa, né? Que coloca que agora a gente tem uma margem muito pequena para errar fora. Então a gente tem que começar a ganhar esses jogos, a gente vai ter alguns jogos difíceis. E se a gente quer subir, a gente vai ter que vencer os nossos adversários fora do Rio de Janeiro. O resultado contra o Guarani, eu acho que, como eu falei, assim, nem é tão ruim. Mas é ruim pelo conjunto da obra, né? A campanha do Botafogo fora de casa é um desastre.
É, eu acho que, assim, nas minhas contas, 64 pontos sobe, né? Isso aí é muito, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E o Botafogo fecha o primeiro turno com 29, né? No mundo ideal, teria que fechar com 32. Ou seja, precisaria fazer 35 pontos no segundo turno, um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos, 33 ali, talvez. Mas com 29, com mais 29 no segundo turno, eu acho muito difícil que o Botafogo suba. Claro que a briga está completamente aberta. Hoje o Botafogo está 2 pontos só atrás do G4. A vantagem do G4 pode aumentar hoje, que o Goiás joga contra o Brusque. Mas no momento é isso. O Goiás é quarto colocado com 31 e o Botafogo está ali com 29. Mas o Botafogo vai ter que fazer mais de 29 pontos no segundo turno. E aí, Davi, com a campanha que o Botafogo tem dentro de casa, no Nilton Santos, até já mandou em outro estádio também, mas basicamente pelo que faz dentro do Nilton Santos, o Botafogo teria um aproveitamento tranquilamente de G4, subiria sem muita dificuldade. E a grande questão a melhorar nesse segundo turno é a campanha fora de casa.
Exatamente, Luciano. E você falou esse negócio dos 64 pontos. A gente está preparando uma matéria para amanhã ou sábado, mas uhum, que é falando como é que os times que tinham 29 pontos se saíram ao fim do campeonato da Série B. E aí você falou essa questão, eu não vou dar um spoiler, mas você falou essa questão dos 64 pontos, uhum, e eu tava vendo aqui rapidinho, se eu não me engano, apenas em 4 anos um time com 64 pontos não subiu. Uhum. Às vezes fica em quarto ali, em terceiro, mas... E isso, claramente, que o Botafogo precisa passar a vencer fora de casa. É, se a gente levar em consideração todo o campeonato, é realmente uma campanha pífia fora de casa. O Botafogo tem 23% de aproveitamento, são 7 pontos em 10 jogos. E o Botafogo, inclusive, jogou mais fora de casa no turno do que vai jogar no retorno, né? Então, assim, o que eu acho que vale a gente pontuar também é que, por mais que seja só 7 pontos, desses 7 pontos, 4 foram conquistados pelo Anderson. Uma vitória e um empate, claro, né? 3 jogos. E isso eu acho interessante da gente parar para pensar, porque o Botafogo, como mandante, tem 81% de aproveitamento, 22 pontos em 9 jogos. É um aproveitamento excelente. E fora de casa, se mantiver a forma como o Anderson, o Botafogo do Anderson tem jogado, assim, o Botafogo tem jogado até bem na medida do possível, mas consegue alguns resultados que é aquela questão de pontuar fora que, para mim, parece que é quase que a lei na Série B, né? Você tem que pontuar fora para conseguir subir e ganhar em casa. Conseguindo isso, as coisas ficam mais ou menos resolvidas ali. Então, conquistar 4 pontos em 9 fora de casa não me parece o pior, não é o pior dos mundos, obviamente, mas é quase que ali no limite para ser o aceitável, para quem pensa em subir apenas. Esquece que é o Botafogo, que o Botafogo tem que ganhar todos os jogos. Não, pensando friamente nos números, eu vejo dessa forma. Eu acho que o Botafogo tem potencial para melhorar, principalmente no fora de casa mesmo. Precisa ser mais efetivo. O Botafogo até foi mais efetivo que o Guarani, acertou mais o gol, mas não conseguiu transformar as finalizações em gol. E isso com o Anderson até que parece que melhorou um pouco, pelo menos a impressão que a gente tem é essa. Mas, realmente, o fora de casa tem que mudar, porque não dá só para aceitar um empate. Como, por exemplo, foi até a impressão que eu tive que o Botafogo aceitou o empate com o Guarani ali a partir do meio do segundo tempo.
Eu achei que o Guarani sentiu muito o gol e começou a dar muito espaço para o Botafogo ali. Achei que era um momento do jogo que o Botafogo quase fez o segundo gol. Não teve tanta chance assim, né? Falemos a verdade aqui, não foi um time que criou uma chance atrás da outra, longe disso até. A melhor chance do Botafogo depois foi no segundo tempo. Já na reta final ali, o Botafogo deu uma acordadinha do segundo tempo. O Guarani caiu um pouco também, achei que cansou. Rafael Moura perdeu uma chance que... Ele já está, né, dando uma colecionada de chances que não pode perder desde que chegou no Botafogo. Já tem 3 ou 4, pelo menos, aí, de chances que um centroavante foi contratado, como ele foi contratado para fazer esse tipo de gol. Claro que o aproveitamento não vai ser de 100%, mas o torcedor alvinegro espera um aproveitamento melhor nele na conversão de grandes chances, como ele vem tendo. E aí, o segundo tempo, sai aquele gol ali, né, cara, que o Hugo erra um passe lá na frente, mas aí acontece um monte de coisa, até o cruzamento, que também é pelo lado do Hugo, que ele deixou espaço e o cara cabeceia ali, um jogador que até você falou no teu vídeo, que é baixo, né, o Andrigo, entre o Diego Gonçalves e o Gilvan marcando de longe, cabeceou com muita tranquilidade. Foi um jogo, meio clichê falar isso, né, mas achei que foi um jogo em que os dois times sentiram muito quando levaram o gol, né. O Guarani, acho que estava um jogo equilibrado ali até o gol do Navarro, excelente passe do Hugo, falei do Hugo errando passe no gol do Guarani, mas excelente passe dele pro Navarro, e aí o Guarani sentiu, e o Botafogo também, essa coisa do timing do gol que o Botafogo levou também é importante, né, porque o time está ali no volta do intervalo relativamente tranquilo, fez uma boa reta final de primeiro tempo, aí leva o gol como levou aí, logo com 2 minutos, se me sentiu, o Guarani chegou ameaçar mais, teve um momento ali, nem acho que na reta final não, porque na reta final o Botafogo fez jogo duro, teve a chance do Rafael Moura, teve cobrança de falta do Diego Gonçalves, mas ali entre os 20, os 30, que eu falei, cara, se sair daí com 1 ponto é lucro, mas fica o gostinho por causa daquele primeiro tempo principalmente.
Ainda teve uma oportunidade depois de ter marcado o primeiro gol com o Marco Antônio, né? Foi um contra-ataque rápido. Que
isso, Navarro.
Chegar. Uhum. Isso. E o Marco Antônio finaliza para fora. Eu acho que ontem a gente sofreu muito por conta da noite infeliz que o nosso principal jogador teve, né? O Chay. Né? Foi uma atuação muito apagada. Eu acho que...
Era o próximo tópico que eu faço uma lista de roteirinho, assim, tava Chay, não tinha mais nada no tópico, assim, Chay, era só isso.
Pois é, não, acho que para falar desse jogo, né, e
não tem como escapar disso.
Falta de criatividade, não tem como escapar, né, mas assim, não tem nem como, não vou nem criticar, porque acontece, faz parte, os times estão cada vez mais ligados, né, o Chay, né, nas primeiras rodadas aí, ele era uma surpresa, agora... Né, todo mundo já está ligado que ele é o principal jogador do Botafogo, né, responsável pela articulação ofensiva. Então, acho que o Botafogo ontem teve poucas chances, mas passa muito pela essa noite infeliz do Chay, né, que inclusive foi substituído ali no segundo tempo. Minha questão com ele sempre foi mais pro lado físico, né? Então, agora o campeonato vai dar uma acalmada, né? A gente tem esse jogo no domingo e depois começa a ter jogo só final de semana. Já é um pouco melhor para o nosso jogador, né, ficar, né, com a condição física ideal para poder suportar os 90 minutos, né, com qualidade. Mas, assim, eu achei que o Guarani foi melhor ontem, cara. Teve mais controle, né, finalizou mais. Mas foi uma partida tranquila, padrão Anderson, que a gente vem tendo, né? Assim, o Botafogo não tem sofrido muito, né? O problema é que quando a gente toma um gol, a gente não consegue... se recuperar dentro da partida, né? O Botafogo esse ano só conseguiu vencer uma vez sofrendo gol, que foi aquele jogo contra o Nova Iguaçu. né, que a gente conseguiu uma virada ali nos acréscimos com o Marco Antônio. Né? Então, assim, a gente tem que passar por, além do jogo fora de casa, o Botafogo tem que também passar a ganhar esses jogos quando sofre um gol, né? Porque são situações que acontecem. Pelo menos não tomou a virada, né? Como o time do Chamusca costumava tomar, né? Quando a gente chega no segundo tempo com 2 minutos, toma aquele gol, né? Que se a gente fosse aqui o podcast do Guarani e tomasse um gol do Enio, eu acho que a gente já tá irritado, e foi mais ou menos a mesma coisa, né? Andrigo, um cara que tem 1,70m, né? Mas foi isso, né? O Guarani inverteu a bola rápido pro lateral, o lado esquerdo ali não estava organizado, né? Ele pôde cruzar com tranquilidade e encontrou o Andrigo. A única maneira do Andrigo cabecear e fazer um gol é se a defesa estiver desarrumada, né?
Se estiver totalmente sozinho, né?
Isso, totalmente sozinho, que foi o caso, né? Então, assim, eu fiquei irritado, cara. Ontem lá no estádio, eu estava irritado, mas eu entendo que esse resultado fora de casa contra o Guarani não é tão ruim, não é tão ruim assim. Vamos ver agora para os próximos jogos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, foi um dos times mais qualificados que o Botafogo enfrentou nessa Série B.
De acordo, sobre a qualificação do time, sobre não ser um resultado ruim. E aí, falando mais um pouco do Chay, Davi, é um cara que com 30 anos, não dá para esperar que ele vá fazer 38 grandes jogos, não dá nem para esperar que ele vá entrar em campo 38 jogos. A gente já falou aqui sobre a sequência física, e como o Depp falou agora, dá uma boa melhorada depois do jogo do fim de semana. Tem alguma sequência boa de semanas cheias aí para trabalhar. Acho que isso vai ser muito... Claro que vai ser muito importante para todo mundo, né? Todos os podcasts da Série B devem estar falando isso agora, né? Ó, vai ser muito importante recuperar o fulano e ter mais tempo para treinar. Mas o Botafogo tem essa questão, não só do Chay, mas de outros jogadores também. Mas é o cara que a gente até vai falar do balanço do primeiro turno aqui no fim. Foi o principal jogador ofensivo, pelo menos. Acho que o principal jogador do time, ele vai brigar com o Oyama. E depois a gente vai escolher, quero ouvir a opinião de vocês. Mas foi o principal jogador do setor ofensivo do Botafogo nessa primeira metade de campeonato. E, claramente, é um cara que, assim, não dá para contar com ele brilhando e voando, decidindo o jogo com tanta frequência assim, né? Tem que ter alternativas, não só os jogos em que o Chay não vai entrar em campo, mas, no caso de ontem, também nos jogos em que o Chay vai ter uma participação bem mais tímida.
Sim, pois é, exatamente. O Botafogo precisa encontrar alguém para ser essa válvula de escape quando o Chay não funcionar, né, digamos assim. E esses jogadores que vinham sendo até essa própria válvula de escape, como era o caso do Diego Gonçalves, vinha jogando bem nos últimos jogos, ele também não conseguiu ali fazer muita coisa. O Navarro foi o que se espera de um centroavante, né, que fez o gol ali. Mas no caso do Chay, uma coisa até que você falou sobre o balanço desse primeiro turno, que é curioso, a gente estava com os números já meio que pré-preparados, assim, já quase definidos, mas esperando só esse jogo contra o Guarani. E aí tinha lá jogador que mais tempo ficou em campo, o artilheiro, o garçom e tal, e tinha o com mais finalizações. O Chay, ele estava como líder, com 29 finalizações até antes do jogo contra o Guarani. Depois do jogo agora, ele é o segundo colocado com 29 finalizações, porque o Navarro fez 3 e passou ele. O meu ponto é que o Chay, ele ficou tão sumido que ele não conseguiu, de fato, participar do jogo. Ele teve 10 passes certos, sofreu uma falta, se eu não me engano, e não conseguiu chutar de maneira geral. Não chutou para o gol, não chutou para fora do gol também. Enfim, o meu ponto é que ele não conseguiu jogar. Ele, aparentemente, eu não sei se não teve espaço, então não conseguiu ali encontrar as saídas que ele esperava, enfim. Mas o Botafogo realmente precisa ter essa válvula de escape funcionando bem, né? Para o dia que o Chay não jogar, para que o Diego Gonçalves consiga sair bem. O próprio Marco Antônio, que tem estado... Eu tenho achado ele meio sumido, assim, não é um jogador que tem uma regularidade.
Você e a torcida alta inteira do Botafogo tem ajudado
isso. Pois é, e é aquela questão é o substituto do Ronald, que está ali meio que improvisado, né? Quebrando um galho ali na ponta direita. Eu tenho até minhas dúvidas se o Varley poderia ser melhor ali começando, mas começando eu acho que talvez não funcione tão bem. Eu acho que ele mais
eu ainda manteria o Marco Antônio titular, mas acredito assim.
Também.
Concordo que é um cara que, ali do setor ofensivo hoje, tudo bem, ele é reserva no mundo ideal, que o Ronald é o titular, mas o Ronald vai ficar um bom tempo fora e ele é o que rende menos, mas eu não acho que o Varley esteja pronto. Nem que esteja pronto, assim, eu não acho que o Varley tenha condição hoje de ser titular do Botafogo na Série B.
Sim, mas é que eu acho que o Botafogo precisa ter essas opções, né? O Navarro tem saído muito bem também na Série B. Ele tem 5 fez 5 gols e 6 assistências, né, na segunda divisão. Então, assim, participou de 11 gols. O Xai participou de 9. Se é para pensar, o Navarro é mais envolvido diretamente do que o Xai. Mas o Xai tem essa questão física também, que ele não... Se você for para pensar, tem muito jogador de futebol que ele tem a base, ele constrói a base em clube, né? A divisão de base mesmo, categoria de base, sub-20 e tal. E isso faz um fortalecimento físico já desde o início. E isso é muito importante para o jogador ter uma carreira até longa e que consiga segurar fisicamente por muito tempo. Claro que vai de cada um também, mas o jogador que tem essa base física desde o início, ele consegue suportar também. Chega na idade do Xai, com 30 e poucos anos, ele consegue ter uma sequência. Mas é claro, é um jogador de justamente 30 anos. Ele não vai fazer 38 rodadas de forma voando, nem, mas também não acho que esse jogo ruim seja para a gente crucificar nem nada do tipo. Não, e acho que não é nem isso que a gente está fazendo aqui, mas estamos ponderando que realmente claro, isso vai acontecer, é uma oscilação natural.
Passando de um jogador...
Uma outra coisa, um parênteses aqui numa coisa que o Davi falou e eu, né, que eu quero fazer uma conexão, né, que os nossos dois principais jogadores, né, o Xai e o Navarro, né, estão passando por um momento extracampo, né, de dúvida, né, de renovação. Né,
certeza, fica, né?
Vai embora, incerteza, o que, que vai acontecer, o Botafogo vai ter dinheiro para pagar, vai renovar, não vai... E, de repente, isso afeta também. Olha só como é que é azarado, né? O Botafogo numa situação campeonato.
A própria comemoração
dos dois
do
caras,
Navarro,
né?
Pô, vocês estão roubando meu roteiro inteiro quando você falou da comemoração do Navarro agora.
Mas os dois caras que mais participam em situações de gol do Botafogo, né? São dois caras aí que estão vivendo esse momento de incerteza.
Quando eu comecei a falar, Depp, passando de um jogador de 30 anos para um jogador de 21, que é uma situação bem diferente, pelo menos na idade. Até a comemoração do Navarro mostra que ele é um cara que tem muita coisa acontecendo fora de campo, né? Aquela coisa de botar os dedos no ouvido e tal, assim, ele é um cara que indiscutivelmente rende muito. Eu conheço alguns torcedores alvinegros que reclamam da suposta falta de intimidade do Navarro com a bola, dizendo, ele marca muito, ele ajuda no combate, ele dá assistência, mas queria que ele tivesse mais poder de finalização, tivesse mais tranquilidade quando tivesse com a bola no pé. Mas, cara, até pelo que a gente está vendo o Rafael Moura e pelo mercado, é muito difícil achar centroavante. Né? O Botafogo acabou de viver essa experiência quando perdeu o Babi. Ficou muito tempo procurando um centroavante e acabou trazendo um veterano que ainda não rendeu. Acho até que o Rafael Moura vai evoluir, mas até agora ele não rendeu com a camisa do Botafogo. É muito importante. Né? Vamos repetir o que a gente falou no episódio passado aqui. Mas essa negociação com o Navarro, ainda que esteja difícil... Me parece fundamental que ele fique até o fim do ano, que ele renove, né? É o melhor cenário, até porque se ele ficar até o fim do ano sem renovar, ele vai sair de graça, o Botafogo não vai ganhar nada com um jogador formado nas divisões de base do clube. Mas, tecnicamente, ele é um cara que pode entregar muito, até também na segunda metade da Série B, como ele fez no primeiro turno, né?
Acho. E seria muito difícil, né, arrumar um substituto para o Rafael Navarro. Né? O Botafogo teve sorte ali de encontrar... Né, pescar esse jogador da base e ele conseguir render tão bem como vem rendendo. É normal, cara, todo mundo é criticado, né? Não tem como agradar todo mundo. O pessoal, de vez em quando, você acha que tem uma ideia antiga dos atacantes brasileiros dos anos 90, 2000, que faziam 30 gols por ano e tal, já é uma coisa diferente, né? Hoje, para você ver, ele tem 5 gols, mas também tem 6 assistências, né? Aqueles atacantes, antigamente, não sei se em assistências também participavam tanto como vem participando o nosso atacante. E a gente está numa situação que, assim, ou tenta renovar ou assume que errou e deixa o cara sair de graça no fim do ano. Porque, assim, se for vender agora, não vai conseguir arrumar uma boa grana, porque o contrato está acabando em 6 meses. O cara fala assim, pô, por que eu vou pagar milhões de dólares agora no Navarro se eu posso pegar ele de graça, dou as luvas ali para ele, pego de graça e a partir de janeiro ele está aqui. E para o Botafogo, cara, a gente se perde o Navarro, né? A gente não tem ali um substituto. E o que vale mais, né? São esses poucos milhões que a gente ganharia numa venda às pressas, né, para um time, sei lá, mexicano, como falaram aí, que sondaram, ou se a gente perderia mais se a gente perdesse o atacante e não conseguisse ir para a Série B e perdesse os milhões da televisão do ano que vem. Então acho que o torcedor vai ter que entender isso daí e faz parte do futebol. Né, se ele não aceitar a renovação, eu acho que a gente não pode criar um clima ruim, dizer que é mercenário, nem isso, nem aquilo. São situações que acontecem. Para mim, o erro é da diretoria lá do Botafogo, né? Que colocou lá atrás, né? E aí não me interessa se tem dois empresários, se, sei lá, se dificultaram, um queria uma coisa, outro queria outra. A questão é, você não pode colocar um jogador faltando um ano de contrato, né, para atuar numa partida importante de Campeonato Brasileiro, com o risco dele se destacar. E aí depois fica muito mais complicado você conseguir renovar cada gol que o Navarro faz. Bota aí mais 10, 20 mil reais aí nesse contrato que ele deve estar pedindo. Então, assim, é uma situação que o torcedor ainda não entende direito, né? Do cara assinar com outro time e continuar jogando. Mas eu acho que ele é profissional, que ele gosta do clube. Só que ele vai ver o que é melhor para a vida dele, né? Uhum. É isso. Então, se não der para
assim, indiscutivelmente, é um cara que se mata dentro de campo ali, né? Com as limitações técnicas que ele tem, que ele é um jogador de limitações técnicas. Ele é um cara que, pô, o que ele combate, o que ele marca, o que ele rouba de bola, o que ele dá de passe. Assim, não dá para falar um ai de, né, de vontade ou de falta de vontade do Navarro.
Ontem ele saiu esgotado do jogo, né? Ontem ele saiu, ele tava ali com 30 e tanto, ele correu pra caramba, um cara que joga muito ali, sempre no limite ali com os zagueiros, toma muita pancada. Então é isso, eu prefiro perder o Navarro de graça. Olha só aqui que coisa triste, né? Eu prefiro perder de graça, mas contar com ele nos próximos meses até o final do Campeonato Brasileiro do que tentar vender, vai vender por alguma merreca, né? Porque ninguém paga uma fortuna para um jogador que está com um contrato expirando. Muito triste, né? E torcedor, vamos entender isso daí. Futebol é negócio, né? Futebol é negócio.
E nunca mais coloque.
Somos nós.
Nunca mais coloque em campo no time profissional um garoto que tem contrato para acabar daqui a 10 meses, como foi o caso naquele jogo do Palmeiras, né? Que fique isso de lição, tudo bem que não foi com essa.
E não é a primeira vez, o Luiz Henrique, ele jogou uma partida contra o Atlético Mineiro, que eu tava no Mineirão, eu nem vi a partida. Eu fiquei do lado de fora ali no túnel, né, no, dentro do estádio, no túnel, porque não vendia cerveja na arquibancada. Era um jogo que já tava classificado pra Série A, não caía mais, não tinha risco nenhum. E aí, só vendia cerveja no bar, você não podia passar com a cerveja pra arquibancada. De 90 minutos, eu devo ter assistido 30. Nisso botaram o Luiz Henrique numa partida completamente desnecessária, né, que não valia nada. E aí, no dia seguinte, tinha a matéria do GE, a joia se destaca. Porra, e o contrato dele terminava em 15 dias.
Tinha olheiro de clube europeu prestando mais atenção que você no jogo, né?
rapaz. Aí é complicado, cara. São os mesmos erros, né? Todo ano a mesma coisa.
Isso aqui... E fica, acaba que o Botafogo fica um pouco mais refém, né, nesse aspecto.
Totalmente,
então,
agora.
Exatamente. E aí, assim, é isso que o Depp falou. Por incrível que pareça, o melhor do cenário... Melhor não. Mas um cenário que é
menos pior,
positivo, né? Menos pior, talvez, seja ele sair de graça no fim do ano que vem isso. Com o Botafogo na Série A. Porque se o Botafogo vender agora, vai ter, sei lá, digamos, tenha 10 dias para encontrar um centroavante, para contratar, botar ele para jogo, e enquanto isso vai com Rafael Moura e Matheus Nascimento, que não deram conta do recado ainda. Não digo nem que o Matheus Nascimento não tenha potencial ou que o Rafael Moura não tenha uma carreira até consolidada, mas que nesse ano não mostraram ainda futebol para ser titular do Botafogo como tem sido o Rafael Navarro. Então, assim, acaba que o Botafogo se colocou nessa situação e tem que tentar encontrar uma forma. E claro que o Botafogo está muito ferrado de grana, assim, muito, a situação financeira do Botafogo é muito delicada, até por isso que é difícil encontrar substituto para um banco... para o Navarro que entre mais, que seja mais decisivo do que o Rafael Moura, por exemplo. Então, um jogador para ser reserva do Chay, ou então um zagueiro, como o Botafogo estava cogitando contratar, um atacante de ponta, como o Botafogo estava cogitando contratar. Então, assim, é uma situação financeira muito delicada, que o Botafogo tem que tentar fazer meio que... fazer uma composição financeira, assim, para conseguir chegar até o fim do ano, né, também. Tem essa questão de financeira que o Botafogo é muito delicada. Então, assim... Toda tem que contratar fulano, tem que contratar Beltrano, tem que ter um reserva para o Chay, tem que ter... É muito difícil porque o Botafogo tem a própria questão salarial que não é 100% certo ainda até o fim do ano, né?
Vamos entrar, a gente já fechou a página Guarani e Botafogo. Quero fazer um balanço aqui de melhores e piores do primeiro turno, melhores e piores do Botafogo, claro, Depp. Eu vou começar, claro que assim, acho que está muito claro que a grande virada de chave do Botafogo no primeiro turno é a chegada do Enderson, né? Lembrando que são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo tinha uma campanha muito ruim até a chegada dele. Em 12 jogos, o Botafogo só tinha 3 vitórias, né? E aí estava na posição que estava, com 13 pontos só nos primeiros 12 jogos. E aí, já agora com 7 jogos, o Botafogo já fez 16 pontos sob o comando do Enderson. Então, essa tiver melhor, assim, vai ser o trabalho do Enderson, pior é o Chamusca. Então, esses dois não contam. Não. Eu quero fazer um top 3 de melhores do Botafogo. Eu vou dar a minha ordem aqui, quero ouvir de vocês. Para mim, Shai Oyama e Diego Gonçalves, nessa ordem. Você, Dep?
Eu coloco Shai, Navarro e Oyama.
Boa, Navarro para mim é o quarto, mas tá, achei o Diego um pouco mais regular. Davi?
O meu pódio é o mesmo do Depp, mas troco o segundo com o terceiro colocado. Eu acho que o Navarro tá em segundo ali. O Shai, então fica Shai, Navarro e Oyama.
Não, foi o que eu falei.
Não, ele falou a mesma coisa.
Então é isso aí.
Shai, vocês Navarro concordaram. Então eu botei o Oyama em segundo, o Diego em terceiro.
Agora você vai fazer o top 3 negativo, né?
É isso. E agora eu vou terminar. Eu vou começar com você, Dep. Vou ficar por último no top 3 negativo. Vai.
O primeiro é o Chamusca. Obviamente, não aguento mais falar dele.
Não, eu falei que o Chamusca não podia, hein? Mas vai lá.
Ah, Chamusca não podia?
Fala tá. 4, vai, velho.
Tá bom, Chamusca. Eu vou colocar, cara, é assim... porque foram vários jogadores que passaram, né? Eu poderia falar Rafael Carioca, Guilherme Santos, podia falar Daniel Borges, podia falar... Então, assim, eu vou botar assim, a lateral esquerda, todo mundo que passou.
Conjunto de indivíduos.
O terceiro, então, é Chamusca, lateral esquerda, a lateral direita e a posição de goleiro, né? O goleiro Douglas Borges, achei que foi... a gente perdeu muitos pontos ali com ele. No início do primeiro turno, e o Diego também é um cara que não passa muita confiança, como foram dois ali que jogaram bastante, vou colocar goleiro, lateral esquerdo, todo mundo que passou, e lateral direita.
Deve citar poucos nomes.
Não?
Pode, vai, pode citar poucos nomes. Vamos ver o Davi se vai citar mais nomes, vamos lá.
Eu vou com 3 mesmo, vou seguir a regra do Luciano, não vou citar o Chamusca, mas eu acho que na minha primeira colocação fica o Rafael Carioca mesmo, porque chegou a pedido do Chamusca, não conseguiu dar conta do recado ali na lateral esquerda, que já não vinha bem também. O meu segundo colocado, eu vou pelo que ele mostrou no Carioca e não está mostrando absolutamente nada nessa Série B, que é o Pedro Castro. Eu acho que é mais uma decepção do que uma... De fato, o cara é um... Tá mal, ele está mal, mas que é um jogador ruim ou qualquer coisa do tipo, mas é uma decepção pelo que ele mostrou no Carioca e que está mostrando no campeonato, na Série B, que é o Pedro Castro. Então, estamos Rafael Carioca, Pedro Castro. E em terceiro colocado, eu colocaria... Vou falar do... Eu acho que é o Rafael Moura, até. Porque é um atacante experiente que chegou para justamente... Não necessariamente para ser um titular indiscutível, mas para passar ali uma confiança, para chegar, sei lá, fazer uns... Como até o Depp falou algumas vezes, um cara que faz 10 gols ali numa Série B está ótimo. Mas nem isso ele tem conseguido, né? Ele perdeu um gol inacreditável contra o Brusque.
Esse jogo, 10 gols aí,
hein? Isso vai assombrar aí o Depp. Mas ontem também ele perdeu. Tudo bem que não era das bolas mais fáceis ali, mas até agora tem um gol. Ele entra todo jogo, por mais que ele reclame que falte um pouco de tempo. Assim, ele entra todo jogo, né? Querendo ou não, ele tem uma chance ali. Mas eu acho que é mais por essa expectativa criada em torno dele que não se concretizou. Então, meu top 3 seria esse: Rafael Carioca, Pedro Castro e Rafael Moura.
Vamos lá, eu vou de Rafael Carioca, Douglas Borges. E aí, o segundo e o terceiro são até um critério parecido com o que o Davi falou, mas são nomes diferentes, como o que o Davi falou sobre o Pedro Castro. O Douglas Borges, assim, não fez um brilhante campeonato carioca, né? Mas eu, pelo menos, terminei o Carioca dizendo que, olha, até o Gatito e o Cavalieri voltarem, o Botafogo está bem servido. Pode me chamar de ingênuo, mas eu imaginei isso ali ao fim da... Péssimo campeonato carioca que o Botafogo fez. Eu achei que o Douglas Borges mais ou menos resolveria o problema. Enquanto, não que fosse titular absoluto do Botafogo, mas enquanto os titulares não voltassem, a gente sabia que eram... Acho que eu não sabia que ia ser tão problemáticas e tão demoradas as recuperações dos dois, mas sabia que ia demorar e que ia, pelo menos 10 jogos da Série B o Douglas Borges faria. E aí, cara, meu terceiro nem terminou o Carioca bem, não. Mas ele chegou a começar bem o Carioca e, cara, ele não consegue entregar mais nada. Eu lembrei, assim... Pensei nisso depois do jogo de ontem, que é o Friso, cara. Não que seja um jogador brilhante, assim, mas pô, é um jogador que tecnicamente tem noção, assim, lá com a perna esquerda dele. Chegou a fazer alguns poucos bons jogos no Carioca, sejamos sinceros. Mas é um jogador que, assim, quando ele entra em campo, nada muda, cara. Nada, é um jogador que não marca mal, burocrático na criação, cara. Então eu vou, vai ser a minha lembrança para terceiro. E como o Depp falou, cara, dá para fazer um pódio só de laterais esquerdos. Isso é um pouco de injustiça, um pouco não. Ia ser injustiça com o Hugo, mas dava para fazer Rafael Carioca, Guilherme Santos e Hugo. Dava para botar lateral direito. E, infelizmente, Depp, eu acho que ali nos melhores, a gente citou quatro, né? Eu citei o Diego Gonçalves, vocês citaram os mesmos três. Talvez o Ronald, que jogou pouco, o resto não tinha mais quem citar, né? Entre os melhores. Agora, entre os piores, dá para pegar você que fez coletivamente, dava para citar uns 10 nomes aí, Depp.
Ah, com certeza, né? Ainda tem alguns malas assim que, inclusive, saíram, como por exemplo, Marcinho, né? Que chegou aqui, teve muita oportunidade com o Chamusca ali.
Meteu um golaço na Vitória dia desses.
É, rapaz. Tomara que ajude o Botafogo, que tire os pontos dos times que estão brigando lá contra a gente. Né? Acho que foi contra o Cruzeiro, ele também sofreu um pênalti, né? Eu acompanho, cara, eu acabo acompanhando esses caras para saber o que eles estão fazendo.
Comemorei esse gol do Marcinho lá do Vitória.
E a gente ainda tem. Não, e é jogador do Botafogo até o final do ano que vem. Então a gente tem que olhar aí os jogadores que estão emprestados pelo Botafogo. Esse ano foram vários, né? Então, assim, um setor que a gente estava meio preocupado, né? Que é o da zaga, parece que hoje em dia é um dos menos piores, né? O Mezenga ali, que a gente estava preocupado, entrou Sim. bem, né? O Carli também quando o Carli também deu conta do recado ali quando entrou. Mas, assim, tem alguns jogadores, acho que o problema é nas laterais mesmo, né? O Daniel Borges até não compromete tanto defensivamente, mas ofensivamente não contribui em absolutamente nada, né? Lateral esquerda é um horror. Cada lateral que entra, eu fico com saudade do Guilherme Santos. Não sei se isso é normal, se o torcedor também fica, né? Os volantes a gente tem ali, Pedro, o
Barreto, Goiama, né? Deu uma melhorada. Ele começou mal, mas eu acho que deu uma melhoradinha.
Passa batido. O próprio Pedro, eu entendi o voto do Davi, né? Que assim, que criou uma expectativa muito alta, mas é isso, não é que ele esteja jogando mal. Ele pode entregar isso daí, né? E aí, do meio para frente, né? A gente não tem muitas opções, mas pelo menos ali os que estão jogando estão, né, conseguindo entregar minimamente alguma coisa, né? Mas eu gostei do voto do Davi no Rafael Moura. Achei que foi bom também. O Rafael Moura está devendo muito. E eu que falei. É óbvio que quando a gente fala as coisas, a gente não tem muita noção, porque a gente não participa dos trâmites, né, dos exames físicos, ver como é que o cara tá e tal. Assim, se o Rafael Moura chegasse aqui e estivesse em forma, eu acho que ele conseguiria contribuir com os 10 gols, mas cada vez que passa, eu acho que tá mais difícil chegar nesses 10 gols. Essa meta é, cara, uma hora a idade chega para todo mundo também, né? 38 anos, Luciano, é complicado. Então, assim, o Rafael Moura desses da frente, acho que mais do que Marco Antônio, mais do que o próprio Ronald, quando estava jogando, que estava participando bastante. Enfim, desse do setor ofensivo, acho que o Rafael Moura está devendo muito, muito mesmo.
Uma curiosidade, Luiz Depp, é que dos nomes que a gente falou, os quatro nomes, três chegaram depois do Carioca, né? Chay, Oyama e
Só o Navarro estava lá. É isso, então o Botafogo fecha. Ia falar alguma coisa, Depp?
Não, eu ia falar, essa era a desculpa ali, né, do Chamusca para os caras terem insistido um pouco mais, né? Os reforços estão chegando, né? Mas só que os reforços chegaram, a gente com as 13 rodadas lá, 14 com o Chamusca, e o negócio não evoluía, nada. Pelo amor de Deus.
É. Exatamente. O Botafogo fecha o primeiro turno na oitava posição, com 29 pontos. Vamos ver a quantos pontos do G4, depende do jogo do Goiás. E aí abre o primeiro turno no domingo, 11 horas da manhã, no Nilton Santos. Botafogo e Vila Nova, é jogo para ganhar. Vitória obrigatória, Vila Nova está em 15º lugar com 19 pontos em 19 jogos, está lutando contra o rebaixamento. Torceremos para começar o retorno com uma vitória, acho que tem tudo para isso. Davi, obrigado mais uma vez pela presença, até semana que vem, amigo.
Valeu, Luciano, valeu, Depio. Obrigado a todos que nos escutam pela audiência, sempre um prazer, até a próxima.
Valeu, Depio, bom fim de semana, bom jogo, até semana que vem, amigo.
Valeu, Luciano. Valeu, Davi. Valeu, torcida alvinegra. Vamos buscar esses 3 pontos lá, 11 horas da manhã, contra o Vila Nova. Eu gosto desse horário, 11 horas da manhã eu curto.
É, vai, depois, quando dá ruim, o domingo fica ruim, mas vamos lá. Vai dar tudo certo e vai passar a tarde de domingo e a noite tranquilo. Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.
Partiu, louco, abriu, bateu! Sabe de quem? Do Botafogo! Do alvinegro, do glorioso, é o GE Botafogo.